superar o pecado de outra pessoa. Uma das coisas que meu irmão gosta de dizer aos seus três filhos mais novos quando tem um problema é: construa uma ponte e ultrapassem-no. A ideia é parar de se queixar e seguir em frente. Construir uma ponte e ultrapassar o problema, cheio de compaixão e graça, certo? Mas devo confessar que, por vezes, digo aos meus filhos, nem sempre, claro. Se for um problema grave, falamos sobre ele e tento ajudá-los a aprender com ele. Mas se o problema for pequeno, como a minha irmã está a incomodar-me, ou o meu irmão está a tocar muito alto, então construir uma ponte e ultrapassar isso normalmente funciona. Não é que eu não me importe, mas nem tudo na vida é um grande problema. Mas e as coisas que são muito importantes? Como é que ultrapassamos momentos da nossa vida em que fomos maltratados, em que fomos traídos, em que fomos profundamente magoados? O que é que fazemos quando não podemos simplesmente construir uma ponte e ultrapassar o problema? Bem, nas últimas semanas temos estado a falar de relações. Lemos no Gênesis que Deus nos criou à sua imagem, o que significa que fomos criados com um propósito e para um propósito. Não és aleatório, não és um acidente, és importante para Deus. Ele criou-nos. E depois vimos como Deus nos criou para as relações. Não é bom para nós estarmos sozinhos. Em Gênesis 2, lemos sobre a relação mais íntima de todas entre um marido e uma mulher. Mas na semana passada, olhamos para Gênesis 3, quando o mesmo veio ao mundo e estragou tudo. Quebrou a nossa relação com Deus e quebrou a nossa relação uns com os outros. Então, o que é que fazemos quando sofremos as consequências do pecado de alguém, mesmo que não tenhamos feito nada de errado? Como é que se lida com isso? Como é que se processa isso? Como é que se supera? Bem, é isso que vamos ver essa manhã, por isso, se tiverem uma Bíblia, por favor, abram comigo em Gênesis 37. 37, um Jacó vivia na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. 2. Estas são as gerações de Jacó. José, com 17 anos de idade, apacentava o rebanho com seus irmãos. Ele era um menino com os filhos de Bila e Zilpa, mulheres de seu pai. Ora, Israel amava mais a José do que a qualquer outro dos seus filhos, porque era o filho da sua velhice. 4. Seus irmãos, porém, vendo que seu pai o amava mais do que a todos os seus irmãos, odiaram e não puderam falar com eles em paz. Já vimos o Gênesis 1:3, mas vamos saltar para o Gênesis 37. Muitas coisas aconteceram pelo meio, o sangue de Slud, a torre de Babel, mas em Gênesis 12, Deus fez um pacto com Abraão, em que, através dele, faria uma grande nação Israel, dar-lhe-ia uma grande terra, a que chamamos a terra prometida de Canaã, e que toda a terra seria abençoada através de Abraão, o que acabou por ser cumprido em Jesus Cristo. Abraão teve um filho chamado Isaac. Isaac teve um filho chamado Jacob, e Jacob teve muitos filhos, incluindo José. Lemos aqui que José é um pastor de 17 anos, e logo de seguida, lemos sobre um drama familiar. Jacob tem várias mulheres, o que não estava de acordo com o desígnio de Deus para o casamento, e José traz ao pai um mau relatório sobre os seus irmãos. Não sabemos ao certo se Jacob pediu este relatório ou se José está a denunciar os seus irmãos. Seja como for, a tensão entre José e os seus irmãos. E vemos no versículo 3 uma grande razão para essa tensão. Jacob, também chamado aqui Israel, amava José mais do que qualquer outro dos seus filhos. José era o filho preferido de Jacob, e isso fez com que os irmãos de José o odiassem. E não só isso, Jacó fez para José um casaco esplêndido, que era um lembrete visual para os irmãos de José de que o pai deles amava José mais do que eles. Deus não aprova o favoritismo, pelo que o pecado do pai já está a ter efeitos nos seus filhos. Está a criar uma disfunção na família. Talvez te possas identificar com isto. Talvez tenha sido a criança favorita da tua família, ou talvez não tenha sido a criança favorita. De qualquer forma, isso pode levar ao ressentimento e à amargura. No versículo 4 diz que os irmãos de José o odiavam. É uma emoção muito forte e só iria piorar. 37:5. Ora, José teve um sonho e, quando contou a seus irmãos, eles o odiaram ainda mais. 6, disse-lhes ele, ouvi o sonho que tive. 7, eis que estávamos a atar feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou direito. E eis que os vossos feixes se juntaram à volta dele e se inclinaram sobre o meu feixe. 8, os seus irmãos disseram-lhe, vais mesmo reinar sobre nós, ou serás mesmo tu que nos has de governar? E odiaram-no ainda mais, por causa dos seus sonhos e das suas palavras. José tem um sonho que só faz com que os seus irmãos o odeiem ainda mais. No sonho, José tem um molho que seria um feixe de cereais no campo, e o seu molho está direito, enquanto os feixes dos seus irmãos se curvam perante o molho de José. Os irmãos de José compreendem imediatamente o sentido do sonho e dizem, ah, então achas que vais mandar em nós? A tensão cresce e continua a aumentar entre José e os seus irmãos, que começam a odiá-lo ainda mais. Depois disto, José tem outro sonho em que os seus pais também se curvam perante ele. A situação está a tornar-se mais tensa na família. 37:17. E o homem disse, eles foram-se embora, pois ouvi-os dizer, vamos para Dotã. José foi atrás de seus irmãos e encontrou-os em Dotã. 18. Eles o viram de longe e, antes que ele se aproximasse, conspiraram contra ele para matá-lo. 19. Eles disseram uns aos outros, lá vem este sonhador. 20. Vamos agora, vamos matá-lo e jogá-lo em um dos poços. Então diremos que um animal feroz o devorou e veremos o que acontecerá com seus sonhos. Os irmãos estão a trabalhar no campo e veem José a chegar. E ficam furiosos. Querem matar José e atirá-lo para o fosso. Mas depois os irmãos conversam e decidem não o matar. 37:26. Então Judá disse a seus irmãos, que proveito há em matarmos nosso irmão e ocultarmos o seu sangue? 27. Vinde, vendamo-lo aos ismaelitas, e não seja a nossa mão sobre ele, porque é nosso irmão nossa própria carne. E os seus irmãos deram-lhe ouvidos. 28. Passaram então comerciantes midianitas, e puxaram José, tiraram-no da cova e venderam-no aos ismaelitas por 20 siclos de prata. Levaram José para o Egito. Judá diz, ei pessoal, o que estamos a fazer aqui? Não devíamos matar. Ele é nosso irmão. Em vez disso, vamos vendê-lo como escravo e ganhar algum dinheiro com isso. E é isso que eles fazem. Vendem-no como escravo. Dizem ao pai que o animal tinha comido José. Isso é muito, não é? Ser traído pela sua própria carne e sangue. As pessoas que deviam proteger-te são as mesmas que te traem. José não pediu isso. Ele não pediu para ser o filho favorito. Não pediu o casaco colorido. Não pediu os sonhos. Não pediu nada que fizesse com que os seus irmãos o odiassem. E, no entanto, ele está a lidar com os efeitos do pecado deles. Ele é a vítima do pecado dos seus irmãos. Penso que todos nós já passamos por isso de alguma forma. Talvez tenha sido alguém da tua família. Talvez tenha sido alguém fora da tua família. Mas as suas más decisões tiveram um grande efeito em ti. Talvez não tenhas sido atirado para um poço. Talvez não tenhas sido vendido como escravo. Mas sofreste as consequências do pecado de outra pessoa. Não pediste por isso. Mas tiveste de lidar com isso. Talvez ainda hoje estejas a lidar com isso. Pode ter sido abuso, pode ter sido negligência, Talvez a sua família se tenha separado, talvez um membro da família se tenha debatido com a toxicodependência. Seja o que for, não pediu por isso, mas teve de lidar com isso. E isso é lamentável. Lamento que tenhas tido de passar por essas coisas. Odeio isso para ti. Mas acredito que há esperança em Jesus Cristo para ti hoje. Mais sobre isso daqui a pouco. Mas antes que as coisas melhorem para José, na verdade, pioram. José vai para o Egito e sai-se bem, torna-se bem-sucedido e é encarregado de muitas coisas. Mas depois a mulher do seu senhor tenta seduzi-lo, mas José foge. O resultado é que José vai para a prisão. José faz o que é correto, mas mais uma vez sofre as consequências do pecado de outra pessoa. Mas depois vai para a prisão e dá-se bem lá. É bem-sucedido e é encarregado de todos os prisioneiros. Depois interpreta dois sonhos e pede a um deles que se lembre dele e o mencione ao faraó para que possa sair da prisão. Mas o homem esquece-se e José continua na prisão. Mas 2 anos mais tarde, o homem lembra-se e menciona José ao faraó. José interpreta o sonho do faraó e o faraó promove-o. Olha o que diz o faraó. 41:39. Então o faraó disse a José, visto que Deus te mostrou tudo isso, não há ninguém tão perspicaz e sábio como tu. 40. Tu estarás sobre a minha casa e todo o meu povo se ordenará como tu mandares. Somente no que diz respeito ao trono eu serei maior do que tu. 41. E o faraó disse a José, vê, eu te coloquei sobre toda a terra do Egito. José passou de atirado ao fosso e deixado para morrer, para 13 anos depois se tornar o número 2 de todo o Egito. O mundo diria, que história de sucesso! Ele está no topo. Isso mostrará aos seus irmãos. E para algumas pessoas no mundo, esse é o fim da história. Algumas pessoas superam o seu passado doloroso e usam-no como combustível para se tornarem um dos melhores atletas, um dos melhores vendedores, uma das pessoas mais ricas do mundo ou uma das pessoas mais famosas do mundo. E para eles, esse é o fim da história. São muito bem-sucedidos. Mas a dor do passado não foi resolvida. Financeiramente estão a ir muito bem. As suas carreiras são fantásticas. Mas a nível pessoal e relacional, ainda estão presos no mesmo sítio que estavam há 20 anos. Mas todo o sucesso deste mundo não pode encobrir o que foi quebrado há muito tempo. Basta ler as notícias. Mas a história de José não é sinistra. Tal como ele disse ao faraó que aconteceria, a fome apoderou-se da terra. Houve 7 anos de abundância, mas depois vieram 7 anos de fome. Mas, como José interpretou o sonho do faraó, o Egito estava preparado. O Egito guardou comida. Por isso, quando a fome chegou aos irmãos de José, adivinha onde é que eles foram buscar comida? 42:3. Então, 10 dos irmãos de José desceram para comprar trigo no Egito. 4. Mas Jacó não enviou Benjamim, irmão de José, com os outros, porque temia que lhe acontecesse algum mal. 5. Assim, os filhos de Israel estavam entre os que foram comprar trigo, porque também havia fome na terra de Canaã. Os irmãos vão para o Egito, mas Jacó mantém Benjamim, que é agora o irmão mais novo com ele. Jacó já tinha perdido José, não queria perder também Benjamim. 42:6. José era o governador da terra e vendia o trigo a todos os seus habitantes. Quando os irmãos de José chegaram, inclinaram-se perante ele com o rosto em terra. 7. Quando José viu os seus irmãos, reconheceu-os, mas fingiu ser um estranho e falou-lhes asperamente. De onde é que vocês vêm? Da terra de Canaã, responderam eles para comprar comida. 8. Embora José tenha reconhecido seus irmãos, eles não o reconheceram. 9. Então lembrou-se dos sonhos que tivera a respeito deles e disse-lhes, vós sois espiões, viestes ver onde a nossa terra está desprotegida. É o grande momento. Há 20 anos que eles não se viam. E tal como no sonho de há 20 anos, os seus irmãos curvam-se perante ele. Ele reconhece-os, mas eles não o reconhecem. Mas José não diz, sou eu, José, teu irmão. Lembras-te de mim? Com o casaco colorido. Bem, estou vivo e perdute. Está tudo bem. Não é isso que acontece. E se isso acontecesse, acho que não nos relacionaríamos tanto com a história de José. O que acontece é que ele não se revela. Finge ser um estranho e acusa-os de serem espiões. 42:10. Não, meu senhor, responderam eles. Os teus servos vieram comprar comida. 11, somos todos filhos de um só homem. Os teus servos são homens honestos, não são espiões. 12, não. 13. Mas eles responderam, os teus servos eram 12 irmãos, filhos de um só homem que vive na terra de Canaã. O mais novo está agora com o nosso pai e um já não existe. Tentam convencê-lo de que não são espiões, mas não resulta. Mas dão a José um pormenor importante. 42:14. José disse-lhes, é como eu vos disse, vós sois espiões, 15, e é assim que sereis provados. Em memória de Faraó, não saireis daqui sem que venha aqui o vosso irmão mais novo. 16. Enviai um dos vossos para ir buscar o vosso irmão. Os restantes ficarão na prisão, para que as vossas palavras sejam postas à prova, a fim de se verificar se dizeis a verdade. Se não o fizerdes então tão certo como vive o faraó, sois espiões. A reação de José aqui parece bastante dura, não é? O versículo 7 diz que ele falou duramente com eles. Então, será que José está apenas a tentar vingar-se? É esse o objetivo desse teste? Eu acho que não. José podia ter sido muito mais duro com eles. Penso que o objetivo do teste é ver se os seus irmãos são os mesmos que o atiraram para o poço há 20 anos ou se mudaram alguma coisa. Estarão eles a dizer a verdade sobre o seu irmão Benjamim? Ou será que lhe fizeram alguma coisa má como fizeram a José? 42:21. Então eles disseram uns aos outros, na verdade, nós somos culpados em relação ao nosso irmão, pois vimos a angústia da sua alma quando ele nos implorou e nós não o ouvimos. É por isso que esta aflição veio sobre nós. 22. E Rubem respondeu-lhes, eu não vos disse para não pecardes contra o menino, mas vós não escutastes. Por isso, agora vem o ajuste de contas pelo seu sangue. 23. Eles não sabiam que José os entendia, pois havia um intérprete entre eles. 24. Depois afastou-se e chorou, para eles viam. Tomou-lhe Simeão e amarrou-o diante dos seus olhos. Os irmãos dizem uns aos outros que tudo isto está a acontecer por causa da coisa má que fizeram a José. Há aí alguma reflexão e responsabilização? Sentem-se culpados pelo seu pecado? Apesar de haver alguma troca de culpas na conversa, há ainda um reconhecimento do que fizeram. Eles não sabiam que José podia entender a conversa deles. José ouve isto e afasta-se deles para chorar. Já passaram 20 anos desde que isto aconteceu, e agora ele é o número 2 de todo o Egito, mas esta ferida é profunda. Ele ainda a sente. Então os irmãos fazem o que José lhes pediu. Todos eles, à exceção de Simeão, voltam para junto de Jacó, que acaba por enviar Benjamim para o Egito. Então os irmãos regressam. José testa-os novamente. E um dos irmãos, Judá, oferece-se para assumir o castigo, para que o irmão mais novo possa ser enviado de volta para Jacó. Este é o mesmo Judá que teve a ideia de vender José como escravo há 20 anos. Agora, José, que viu a mudança que aconteceu no coração de Judá, não consegue mais guardar o seu segredo. 45:1. Então José não conseguiu controlar-se perante todos os que estavam ao seu lado. Ele gritou, façam com que todos saiam de perto de mim. Ninguém ficou com ele quando José se deu a conhecer a seus irmãos. Dois e chorou em alta voz, de modo que os egípcios o ouviram, e a casa de Faraó o ouviu. E José disse a seus irmãos, Eu sou José. O meu pai ainda vive, mas os seus irmãos não puderam responder-lhe, porque estavam assustados com a sua presença. 4. Então José disse aos seus irmãos, Aproximai-vos de mim, por favor. E eles aproximaram-se. E ele disse, Eu sou o vosso irmão José, que vendestes para o Egito. José, cheio de emoção, revela cinicamente a sua identidade aos seus irmãos. Chora tão alto que toda a casa o ouve e diz, Eu sou José, e pergunta por Jacob e o pai deles. Mas os irmãos não dizem nada, estão demasiado atordoados e não sabem o que José vai fazer. Será que agora vai tentar vingar-se deles? Não sabem. José teve tempo de se preparar um pouco para este momento, mas os irmãos não. Como é que o seu irmão mais novo, que eles venderam como escravo, se tornou tão poderoso no Egito? Ele não está apenas vivo, está a prosperar. Diz-lhes para virem e diz, Sim, sou eu, José, aquele que vendestes ao Egito. Desde que os seus irmãos Sirst chegaram ao Egito, temos visto a emoção de José. Vimos as lágrimas. Mas ainda não sabemos realmente como é que ele se sente em relação a tudo. Não conhecemos realmente os seus pensamentos interiores. Até o versículo 5. 45:5. E agora não vos aflijais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendido para aqui, porque Deus me enviou adiante de vós para conservar a vida. 6. Porque a fome já dura há 2 anos na terra, e ainda há 5 anos em que não haverá lavoura nem ceifa. 7. E Deus enviou-me adiante de vós para vos conservar um resto na terra, e para vos conservar vivos muitos sobreviventes. 8. Portanto, não fostes vós que me mandastes para cá, mas Deus. Ele fez de mim um pai para o faraó, senhor de toda a sua casa e governador de toda a terra do Egito. José sabe que eles estão aborrecidos consigo próprios. Mas em vez de usar esse momento para dizer, Ah, olha quem está por cima, em vez disso, conforta-os. Diz-lhes para não ficarem estressados e para não se zangarem com eles próprios. Se alguém deveria estar zangado, esse alguém seria José. Mas José não está zangado com eles. De alguma forma e algures ao longo do caminho, ele deixou a sua raiva ir embora. Não deixou que ela o dominasse. Ele também vê a mão de Deus numa situação má. José consegue ver o bem que resultou da sua viagem. Está agora em condições de ajudar a manter a sua família viva. Apesar de terem sido seus irmãos que o venderam como escravo ao Egito, José diz que não foram eles que o enviaram para o Egito, mas sim Deus, para que este momento pudesse acontecer. Não seria mais fácil para José dizer que as coisas mais da sua vida aconteceram por causa dos seus irmãos e que as coisas boas da sua vida aconteceram por causa de Deus? Não faria mais sentido? Mas não é isso que José diz. José diz que Deus não só estava com ele na subida, como também estava lá na descida, cumprindo os seus propósitos soberanos. Ele escolheu acreditar que Deus era bom apesar das circunstâncias. E porque confiava que Deus estava no controle, José foi capaz de perdoar os seus irmãos. Ele não construiu uma ponte e superou a situação. Construiu uma ponte e perdoou-os. Apesar das suas ações, deu-lhes graça, e por causa disso, ele foi livre. Por fim, o seu pai Jacob junta-se a eles no Egito, mas passado algum tempo morre, o que conduz ao capítulo 50. 50:15. Quando os irmãos de José viram que seu pai tinha morrido, disseram, Pode ser que José nos odeie e nos pague por todo o mal que lhe fizemos. 16. Mandaram, pois, um recado a José, dizendo, Teu pai deu esta ordem antes de morrer. 17. Dizei a José, perdoa a transgressão de teus irmãos e o pecado deles, porque te fizeram mal. E agora, por favor, perdoa a transgressão dos servos do Deus de teu pai. José chorou quando lhe falaram. Os irmãos pensaram que talvez ele estivesse apenas a ser simpático enquanto o pai deles ainda estava vivo. Pensaram que José só estava a ser amável com eles para honrar o seu pai. Por isso enviam esta mensagem que supostamente era do pai deles. Agora não sabemos se esta mensagem era verdadeira ou se os irmãos a inventaram. Eu acho que eles inventaram. Mas o conteúdo da mensagem revela os seus corações. A mensagem diz duas vezes, por favor, perdoa os pecados dos teus irmãos. Mesmo depois de todos estes anos no Egito, os irmãos não ultrapassaram o seu pecado. Apesar de José claramente o ter feito, José perdoou-os, reconciliou-se com eles, construiu uma ponte para eles, José deixou-o ir, mas os seus irmãos não. Eles ainda estão presos ao passado. Ainda têm medo que José se vingue. Últimos versículos. 50 e 18. Seus irmãos também vieram, prostraram-se diante dele e disseram, eis que somos teus servos. 19. José, porém, disse-lhes, não temais, pois estou no lugar de Deus. 20. Quanto a vós, intentastes o mal contra mim, mas Deus o intentou para o bem, para fazer com que muitas pessoas fossem mantidas vivas, como são hoje. 21. Portanto, não temais, eu proverei a vós e a vossos pequeninos. Assim ele os consolou e falou-lhes com bondade. José diz aos seus irmãos que o seu tratamento bondoso não se baseava no facto de o pai deles estar vivo. Pelo contrário, é autêntico. Ele diz-lhes para não terem medo e conforta-os novamente. Por outras palavras, o perdão de José era real. Podemos imaginar um cenário diferente, não podemos? É certo que José foi uma vítima, mas podia ter escolhido viver o resto da sua vida com uma mentalidade de vítima. Depois de ter sido vendido como escravo e de ter sido posto na prisão, podia ter passado o resto da sua vida amargurado com os seus irmãos e amargurado com Deus. Ele podia ter contado a sua história a outras pessoas e elas teriam concordado com ele e dito, sim, foste injustiçado, esquece os teus irmãos, eles eram horríveis. Ele poderia ter feito isso. E há pessoas no mundo que vivem assim hoje. Têm uma mentalidade de vítima e optam por ser amargas. Mas isso só leva a uma vida de amargura. Em vez disso, José mostra-nos um caminho melhor, porque confia em Deus, é capaz de perdoar os seus irmãos pelo que lhe fizeram, sem vingança, apenas o perdão. E diz, irmãos, não tenhais medo, eu vou tomar conta de vós e dos vossos filhos. Que bela imagem do perdão. Poder-se-ia dizer que a história de José é uma antevisão ou um trailer de quando Jesus vem à Terra muitos anos mais tarde. Quando pensamos no nosso pecado e em todas as coisas más que fizemos, pode ser fácil a mentalidade dos irmãos de José. Pode ser fácil pensar, bem, Deus nunca me perdoaria pelo que fiz, por isso tenho de arranjar outra forma de o fazer aceitar-me. Tenho de arranjar outra forma de ele me perdoar. Mas a boa notícia do Evangelho é que enquanto éramos ainda pecadores, Cristo morreu por nós. E ele oferece a cada um de nós a sua doce dádiva da graça. E através da crença e confiança em Jesus, podemos ser perdoados e redimidos. Ele oferece nessa dádiva. A questão é esta, vai aceitá-la? E se o aceitaste, vais oferecer essa mesma graça e perdão às pessoas da tua vida que te fizeram mal? Pessoas que lhe fizeram coisas más? Pessoas que o magoaram legitimamente? A escolha é vossa. Tens de decidir. Mas como eu gostaria que o fizesses? Não só porque Jesus te diz para o fazeres, mas para que possas ser libertado da escravidão da amargura. Ora, a história de José é única, e a sua história também é única. Não creio que a história de José seja um modelo exato de como ultrapassar o pecado de outras pessoas, mas acho que há algumas coisas que são transferíveis. Deixem-me dar-vos três coisas que começam todas com a letra T. 1. Verdade. Vemos nesta história que José foi honesto sobre o que lhe tinha acontecido. Ele não minimizou a dor causada pelo pecado dos seus irmãos. Vemos isso nas suas palavras e nas suas emoções. Ele não fingiu que estava tudo bem. Ele não evitou a dor. Ele passou pela dor, como alguém me disse recentemente. Algumas pessoas tentam evitar a dor na sua vida e, por vezes, recorrem à dependência ou a outros comportamentos destrutivos para evitar a dor. Mas, no final, isso só funciona temporariamente. Não é fácil passar pela dor, é muito mais fácil evitá-la. Mas, como vemos na história de José, fazer o trabalho vale muito a pena. Por vezes, podemos fazê-lo sozinhos, mas outras vezes precisamos que outros nos ajudem a ultrapassá-lo. Queria partilhar convosco que, a partir deste mês, estou a iniciar um programa online que ajuda os pastores a crescerem no seu aconselhamento bíblico aos outros. É um programa de um ano, mas estou entusiasmado com ele. Quando andava no seminário, tivemos muitas aulas sobre as línguas grega e hebraica em que a Bíblia foi escrita, e estou grato por essa educação. Mas quando me encontro com alguns de vós durante a semana, normalmente, não me fazem perguntas sobre o grego ou o hebraico. Em vez disso, partilham comigo as vossas histórias de traumas, abusos sofridos em criança, as vossas lutas com pensamentos suicidas e muito mais. Por isso, estou a voltar à escola online para estar mais equipado para caminhar convosco através destas coisas de uma perspectiva bíblica. Por isso, quero que saibam que estou disponível e que há outras pessoas na igreja que estão disponíveis para vos ajudar a ultrapassar a dor que resultou dos pecados de outras pessoas. Nas igrejas, rezamos frequentemente pela cura física e devemos fazê-lo. É uma coisa boa. Mas a cura física dura uma vida. A cura emocional e o perdão podem ter um impacto em gerações. A cura de José teria um efeito sobre gerações. 2. Tempo. Este é o fator X. Quanto tempo é necessário para chegar a um lugar de perdão, não sabemos. Passaram mais de 20 anos desde que José foi vendido como escravo até a chegada dos irmãos de José ao Egito. Estaria ele pronto para os perdoar no 5º ano? No 10º ano? Não sabemos. Sabemos apenas que quando chegou a altura, ele estava pronto. Quando seus irmãos chegaram, ele tinha a perspectiva que vem com o tempo. Quando os meus filhos têm problemas de visão, normalmente juntamo-los e pedimos-lhes desculpa uns aos outros. Por vezes, para meu divertimento, pergunto a um deles, aceita as desculpas e perdoa-lhes? E a resposta é sempre não. E eu rio-me. Eu sei que quando eles pedem desculpa não estão a falar a sério, estão apenas a dizer as palavras, mas espero que estejamos a ensinar-lhes a importância do perdão. Por vezes fazemos a mesma coisa na igreja. Duas pessoas ofendem-se uma à outra e a igreja juntas e diz: Jesus disse para perdoar, por isso peçam desculpa uma à outra e perdoem. E então as duas pessoas dizem as palavras e a igreja sente-se orgulhosa de si própria. Mas se o pedido de desculpa e o perdão não forem genuínos, então não passam de palavras, como acontece com os meus filhos. Disse que um braço partido demora cerca de 8 semanas a sarar. Quanto tempo é necessário para um coração partido? Não sabemos, mas sabemos que todas as coisas são possíveis através de Jesus Cristo. 3. Teologia. Acredito que uma das razões pelas quais foi capaz de perdoar foi porque ele tinha uma profunda compreensão de quem é Deus. Ele tinha uma boa teologia. E quando eu digo que José tinha uma boa teologia, não quero dizer que José tinha lido 200 livros de teologia ou que ele tinha um vocabulário extravagante. José tinha uma boa teologia, porque ele conhecia bem duas coisas. Ele acreditava profundamente em duas coisas: que Deus era bom e que ele podia confiar nele. O versículo 50 é talvez o mais famoso da história de José. Quanto a vós, intentastes o mal contra mim, mas Deus o intentou para o bem. É semelhante ao que José disse aos seus irmãos no capítulo 45.
Apesar de tudo que lhe tinha acontecido, José quer continuar a acreditar que Deus o salvou por aquele fome.
Deus era bom quando José foi atirado ao poço, e Deus era bom quando José saiu dele. José confiou em Deus quando foi vendido como escravo, e José confiou em Deus quando se tornou poderoso na casa de Potifar. Deus era bom quando José foi atirado para a prisão, e Deus era bom quando José saiu de lá. José confiou em Deus quando foi traído pelos seus irmãos, e José confiou em Deus quando se reuniram no final. Deus é bom, pode confiar nele. O facto de escolher ou não acreditar nisso vai mudar o rumo da sua vida. É fácil acreditar quando as coisas estão a correr bem. É muito mais difícil acreditar quando as coisas não estão a correr bem. O capítulo 50 é o último capítulo da vida de José. No último versículo disse que José morreu. A história de José está terminada, é finished. Mas a sua história ainda está a ser escrita. A questão é, como serão os próximos capítulos da sua vida? Serão cheios de amargura e ódio, ou optará por acreditar que Deus é bom, escolherá confiar nele? Vai pedir-lhe para curar não só a doença no seu corpo, mas a dor no seu coração? Espero que sim.